Entrevista.
Já nos estúdios da Band FM, a psicóloga clínica e educacional Natália Ferraz, ela que também é pós-graduada em terapia cognitiva, comportamental e coordenadora do NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Unexmed de Vitória da Conquista. Natália Ferraz, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal Band News, né? Hoje presencialmente, a gente já conversou bastante aqui.
Boa tarde aos ouvintes, né? Um tema aí de extrema relevância e que tem gerado bastante discussões, tanto no âmbito educacional, quanto no âmbito familiar, né? Então, é um tema que traz à tona toda essa utilização da tecnologia e o quanto isso tem impactado aí dentro desse processo de aprendizagem de crianças e de adolescentes, né?
Natália, nesse momento, tem como nós avaliarmos, né, ou pontuarmos os principais impactos psicológicos do uso excessivo de celulares em crianças e adolescentes?
Sim, até porque quando a gente olha para esse processo de aprendizagem, né, a gente traz à tona toda essa questão e o impacto que esse uso da tecnologia, dos celulares, dos tablets, que hoje a gente tem uma acessibilidade muito maior, né, vindo das crianças, vindo dos adolescentes. Então, são pontos como a distração, a perca de foco, né, a falta de concentração, a ansiedade que é gerada tanto no uso quanto na falta desse uso, né? Então, assim, o impacto principalmente dentro da socialização, dentro da infância e da adolescência.
Esse uso excessivo pode ser também fora da sala de aula? Digamos, meu filho vai para a escola, mas ele não leva o celular, mas em casa ele fica o dia todo ali com o aparelho na mão. Considerado excessivo?
Considerado excessivo. Não importa o ambiente onde você está inserido, né? A má utilização dessas tecnologias, né? O uso excessivo passado aí de 2 horas em que você fica frente à tela, né? Isso traz uma interferência muito grande.
Tudo isso impacta no desenvolvimento emocional e social dos estudantes, Natália?
Isso traz um impacto de uma forma que muitas vezes a gente não consegue nem mensurar, pelo fato de que quando a gente está ali na fase da infância e da adolescência, a gente está desenvolvendo as nossas habilidades sociais, que elas começam primeiramente ali no nosso núcleo familiar, né? Que é quando a gente desenvolve todo esse processo de socialização e depois se estendem às escolas. Os jovens e as crianças de hoje, com o uso dos celulares, né? Com o uso das telas, eles têm encontrado uma facilidade maior de construir nessas relações através da internet. Então, essa perca da socialização traz esse impacto cognitivo e traz também um sofrimento psicológico para essas crianças e adolescentes.
A gente consegue observar isso na geração Z?
A gente consegue.
Consegue, não consegue?
A gente consegue. Então, assim, se a gente for pegar as redes sociais, elas são muito nesse comparativo que gera esse sofrimento, né? Os adolescentes estão ali dentro dessas redes sociais e através dessas redes sociais a comparação ela acontece muito. E se a gente pega as gerações aqui, eu sou de uma geração, vocês são de outra, as gerações que estão vindo agora, o uso da tecnologia ela foi sendo inserida aos poucos. Hoje as crianças elas já nascem, né, com as telas e com essa facilidade de uma forma muito mais acessível e muito maior.
A partir de hoje, Luciana, rapidinho, a partir de hoje começa a nascer as pessoas da geração beta.
Que é relacionado aí, né, tá aí inserido dentro de toda essa tecnologia, então
Já vai encontrar tudo aí.
Tudo mais fácil.
Bem, Natália, esse uso abusivo, ele tá mais presente aí nas crianças e adolescentes, mas também se estendendo aí para fase adulta, para idosos também, né? Então, tem perpassado por toda a sociedade. A proibição do uso, né? Tanto na família, quanto nas escolas e tal. Como é que você vê essa coisa do proibir? O proibir vai melhorar alguma coisa? Especialmente a proibição do celular na escola, pode contribuir aí para a melhoria da saúde mental dos alunos, uma vez que ele não usa só na escola, ele também usa em casa e tal. Qual é o impacto dessa medida?
Sim, quando a gente usa a palavra proibição, isso traz um peso muito grande, que é como se a gente retirasse totalmente a utilização, né, desses eletrônicos por parte das crianças e dos adolescentes. Um dos princípios aí dessa lei sancionada, né, é justamente que ela não seja utilizada dentro do ambiente escolar, mas não retirada totalmente, porque se ela utilizada de forma pedagógica, ela é funcional, né? Então os alunos, eles vão ter esse contato de uma forma pedagógica, educacional, e quando a gente leva isso para o âmbito familiar, todo esse uso excessivo, ele vai trazer prejuízo de qualquer forma, porque a escola, ela pode estar ali proporcionando esse ambiente onde há uma interação maior, né, entre os estudantes, onde há esse cuidado. E quando a gente para ler sobre essa lei, né, a gente compreende que não vai ser uma mudança radical de hoje para amanhã. Todas as redes escolares, elas vão passar por um processo, né, de adaptação, tanto dos professores, de capacitação para esses professores e também para esses alunos, para que eles não se sintam oprimidos dentro desse processo, né? De não ser algo que, olha, a gente está proibindo a partir de hoje, não pode mais. Mas sim esse processo de ir aos poucos, né, de conseguir compreender e conscientizar as crianças e os adolescentes. E isso também tem um trabalho familiar, porque dentro de casa também, tanto que é recomendado que as crianças não tenham acesso a telas até os 2 anos. Porque é esse processo de formação cognitiva que a criança tem, né, que é importante. Infelizmente, não é a realidade de todo mundo ter que não disponibilizar as telas, né, até os 2 anos, mas o papel da família é fundamental nesse processo.
O celular não pode ser usado como uma babá eletrônica, vamos dizer
assim.
Mas
muitos usam, né?
Eu sei. Sim. A gente chega nos restaurantes, antigamente a gente chegava nos restaurantes, tinha criança gritando, pulando, subindo na mesa e tal. Hoje não, as crianças estão todas quietinhas ali, sim, olhando no celular. Até os parques de algumas empresas diminuíram, porque as crianças preferem muitas vezes o celular ao parque, que é extremamente importante para o desenvolvimento motor, né? Sim. Coisa muito triste, muito séria, né? E que também tem muito a ver com os pais, mais do que muitas vezes com a criança, porque quem deu o celular pro seu filho foi você.
Exato. E esse processo, ele se estende para a fase adulta, porque esse comprometimento cognitivo, ele começa ali, da infância, da adolescência, na fase adulta. Então, impacta todos esses processos, né, desse crescimento. Então, a partir do momento que você usa excessivamente, desde a infância até a adolescência, até a fase adulta, até a velhice, com a Covid, né, com o isolamento que a gente teve que conviver aí nesse período da Covid, o uso de tela se intensificou mais, porque eu não tinha mais esse contato social. Então, idosos, adultos, veio o home office, então trabalho você fazia ali, né, dentro de casa. Então isso intensificou e traz prejuízos no nosso sono, na qualidade de sono, na qualidade de alimentação. Então são prejuízos na infância, na adolescência, na fase adulta e na velhice.
Natália, a gente tem aqui em Vitória da Conquista a lei número 2968/2025, que proíbe o uso de celular por alunos nas escolas públicas municipais, né, durante o horário de aula. Sim. A lei que foi sancionada pela prefeita Sheila Lemos em 14 de janeiro. A lei municipal permite o uso do celular em situações de emergência ou para fins pedagógicos, desde que autorizado pela direção da escola. Aí você pontuou a importância da família também nesse processo, né? Aqui ainda, segundo a lei municipal, a direção da escola será responsável por fiscalizar o cumprimento da lei. E em caso de desobediência, podem ser aplicadas medidas disciplinárias, como advertência ou suspensão. Como podemos pensar um aluno tendo uma suspensão, esse apoio psicológico para o aluno e para a família também? Porque tem mães que dizem assim: filho meu, só fala algo, se for eu, né? Na escola eu não aceito. Mas também passam para a escola essa forma de educação, que muitas vezes essa base, entendo que seja em casa.
Sim, existem aí dois processos que são diferentes, né? E duas responsabilidades que também são diferentes. As responsabilidades que vêm dos pais nesse processo de educação, né, e de inserção dentro da tecnologia, e a responsabilidade da escola, da rede, do município e do estado, né? Uma das coisas que a lei sancionada traz é justamente assegurar as acessibilidades, né, que são essenciais para alunos que realmente precisam dessa tecnologia ali para o processo de estudo, que é necessário. E aí, quando a gente traz para uso dentro da sala de aula, e essa forma de punição, né, justamente porque o aluno vê ali como retirada, então eu não posso usar o celular, se eu uso, eu vou ser punido por isso. Então, como que isso é justo comigo? Se é um item pessoal meu, porque hoje o celular, a tablet são itens pessoais e eles são essenciais, né? A gente vê todo esse processo nosso como essencial. Eu preciso ter o celular, eu preciso ter essa acessibilidade tecnológica ali na palma da minha mão, né? E aí cabe a responsabilidade maior dentro do processo familiar, da conscientização do uso, e que a escola, ele tá ali no processo de aprendizagem, né? Não que a tecnologia ela não seja, mas quando a gente olha para todo esse processo do educar, existem várias outras formas que a gente utiliza que não seja a tecnologia. Né? Então, a conscientização vindo dos pais, esse trabalho dentro de casa, para que ele saia para fora dessas paredes e vá para as escolas.
Natália, é possível dar dicas assim para os pais? Porque todo mundo volta agora, próxima semana, né? Tá todo mundo voltando, é uma novidade. E o interessante é que antes de virar uma lei nacional, aprovada aí pelo governo e pelo Congresso também, já alguns estados já aplicavam essa lei. E temos notícias de que o ambiente na hora do recreio melhorou sensivelmente. Integração social, enfim, jogos, né? Fora do celular. Então, tem alguma dica para as famílias que estão ouvindo a gente agora? Porque vem aí, vai gerar uma ansiedade nessa turma.
Exatamente, as aulas retornam agora, né? Então, e isso é válido para as crianças, para os adolescentes e também para os adultos que estão inseridos nesse ambiente educacional, escolar, né? E é realmente fazer o que a gente chama muitas vezes de desmame. A gente faz o desmame da medicação,
vai ser o desmame, né?
do celular agora, das tecnologias, né? Mas principalmente ofertar tempos de qualidade ali com os filhos, né? A gente fala muito sobre a criança, sobre o adolescente, mas como é que é esse comportamento vindo dos pais também, né? A criança e o adolescente, ele aprende por exemplo. Então, o que eu vejo dentro de casa, muitas vezes eu tô ali reproduzindo nesses outros ambientes onde está inserido. Então, criar e construir esses tempos de qualidade fora dos ambientes, né, tecnológicos, a cidade, ela dispõe aí de vários lugares onde você pode levar o seu filho, de fazer um piquenique, de ir ali assistir um filme, dispor desses tempos, né, que seja longe das telas e construir já esse hábito, porque vai ser uma mudança de hábito, e aí toda mudança de hábito, ela não é fácil e não é de uma hora para outra.
Eu acho que na frente vai gerar um campo virtuoso.
Sim.
Eu acredito.
Sim, porque essa socialização é importante para o nosso crescimento, né? É importante para o nosso cognitivo e até mesmo importante nessa fase de desenvolvimento como ser humano. Então, quando a gente retira isso e o ambiente escolar ele se torna saudável, porque a tecnologia ela adoece também, né? O CID, ele já trouxe a nomofobia, que é um transtorno fóbico ansioso causado por gamers, causado por celulares e muitas vezes, claro, diagnosticado ali com os profissionais corretos, né? Isso traz um adoecimento psicológico, psíquico, mental. Então, para que os filhos, os sobrinhos, né, as crianças, adolescentes não cheguem a esses extremos de ter que ter um diagnóstico, a gente faz a prevenção. Então, prevenção é a base de tudo, né? Então, construir esses ambientes de qualidade faz a diferença.
Natália, fale para o nosso público ouvinte sobre o núcleo de apoio psicopedagógico, né? Esse acesso e quem vocês assistem.
Exato. Eu coordeno o núcleo de apoio psicopedagógico, né? Para os estudantes de medicina da rede UNEX. E na própria rede, para os demais cursos, a gente também tem todo esse apoio. E eu vejo que isso é importante em todos os processos, né? Não somente da faculdade, mas das escolas, dos cursinhos e de todos esses ambientes de educação. A gente está ali para construir estratégias para que os alunos eles consigam ter qualidade de saúde física, de saúde mental, para seguir ali dentro dos estudos, né? Então, nosso propósito é realmente dispor ao aluno todo esse ambiente saudável, né? Que a gente vive aí muito nesse imediatismo, numa cobrança muito grande, né? Seja essas cobranças internas quanto externas, e isso gera um sofrimento. Então, o NAP, né, que é a da rede UNEX, a gente vem com esse propósito de diminuir o impacto, né, que toda essa pressão aí social e própria causa nos estudantes.
Agradecemos sua participação, entrevista aqui hoje no nosso jornal Band News. Natália Ferraz, uma boa tarde.
Muito obrigada.